contramão dos esforços nacionais pela contenção do coronavírus, Jair Bolsonaro dobrou a aposta na irresponsabilidade. Em rede nacional de rádio e televisão, ele minimizou a pandemia, chamou de gripezinha ou resfriadinho, atacou governadores e criticou a imprensa. Ignore o presidente, proteja a sua família e fique em casa. Vamos comentar esse pronunciamento oficial do presidente da República em rede nacional hoje aqui no Livre Notícia. E para isso, ao meu lado, eu tenho o nosso diretor de políticas públicas, Magno Cal. Bom dia, Magno.
Bom dia, mano. Bom dia, Gontijo.
E também o nosso diretor executivo, Paulo Gontijo. Bom dia, Gontijo.
Bom dia, pessoal. Tudo bem?
Já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira, em quarentena, cada um de nossas casas, o Livre Notícia continua trazendo um conteúdo novo para você, sempre com os principais destaques do dia, para quem defende a liberdade por inteiro. Já virou lugar comum a gente bater na irresponsabilidade de Bolsonaro, mas também chama muita atenção a sua incapacidade de liderar o país nesse momento de esforço nacional pela contenção do coronavírus. O que é que mais chamou tua atenção no pronunciamento de ontem à noite, Gontijo?
A dobrada, redobrada ou triplicada da aposta no confronto, né? A sensação que eu tenho é que uma semana atrás eu apresentava brigando com os governadores e alguém falou, olha, um pouco de bom senso, né? E depois que, sei lá, um Carlos Bolsonaro da vida foi lá e buzinou no ouvido dele, não, agora vamos para a porrada, vamos enfrentar os governadores, vamos mostrar quem manda, que isso é tudo histeria. Achei um pronunciamento, assim, de novo indigno do cargo da presidência da República. É alguém que aproveita a cadeia nacional para espezinhar a imprensa, para criticar governadores, para ser irônico com o depoimento de um médico, né, do Drauzio Varella, para espezinhar o Drauzio Varella. O presidente da República está perdendo tempo de cadeia nacional no meio da maior pandemia que a gente já viveu, possivelmente uma das maiores crises econômicas da história, espezinhando o Drauzio Varella. Assim, é inaceitável, inaceitável.
Magno, para você, o que é que mais chama atenção?
Me chama a atenção a total ausência de plano, a total ausência de substância, a total ausência de conteúdo, que confirmam que Jair Bolsonaro não tem tamanho para ser presidente da República do Brasil. A gente vive a maior emergência pública do Brasil em muitas, muitas décadas, e o presidente não tem nada a apresentar. Qual é a linha do governo? Qual é o plano do governo? No último pronunciamento, o presidente foi à TV pedir para as pessoas ficarem em casa. Por mais que depois sabemos que Bolsonaro tenha compartilhado em suas redes imagens das manifestações, tenha ido encontrar os manifestantes, o último pronunciamento dele em rede nacional, ele pedia para as pessoas ficarem em casa. Hoje, ele vai diante do agravamento da situação. Hoje, ao contrário daquela ocasião, hoje nós temos centenas e centenas de casos, temos 30 de mortos, e o presidente vai à televisão, ao contrário do que disse da última vez, pedir para as pessoas voltarem ao trabalho. Ele não foi lá dizer, olha, nós vamos ficar em quarentena absoluta por 2 semanas, nós vamos, depois de 15 dias, a gente volta a avaliar, como falou Donald Trump. Ele não falou, nós vamos ficar 3 semanas e nesse meio tempo vamos continuar nos comunicando, como falou ontem à noite Boris Johnson. Ele foi lá e perdeu seu tempo. Perdeu o tempo dele, perdeu o meu tempo, perdeu o tempo de todo mundo, não apresentou nada e o Brasil continua à deriva. A gente continua ouvindo as decisões de governadores, a gente continua ouvindo as decisões de prefeitos, a gente não sabe se as estradas continuam abertas ou fechadas, porque ontem tinha acordo com os governadores, tinha acordo com os secretários estaduais. Hoje, o presidente vai à televisão e critica os governadores, diz que estão apostando no cenário de terra arrasada. Anteontem, as redes do Palácio do Planalto, as redes oficiais, agradecem à mídia pelo bom trabalho que vem fazendo na conscientização diante da emergência do coronavírus. Hoje o presidente vai à televisão e confronta a imprensa. Nós continuamos sem comando, nós continuamos sem ideias, sem planos, sem governo. Já não sei mais a quem o ministro Mandetta serve quando vai à televisão dar instruções à população e logo depois o seu chefe vai e diz tudo ao contrário.
São muitas contradições no pronunciamento, né? Porque ao mesmo tempo em que Jair Bolsonaro ocupa a cadeia nacional de rádio e TV para dizer que tudo não se passa de uma histeria, o governo dele pediu ao Congresso que decretasse situação de calamidade pública.
Qual o governo disso? Mandou uma MP permitindo a suspensão de contrato de trabalho por 4 meses. Mandou, obviamente, com falhas para variar, mas mandou uma... Assim, isso não é uma medida de um estado gravíssimo? Né? O tempo todo o governo age uma no cravo na ferradura, assim, tensiona, distensiona, e isso não dá mais para achar que isso é coincidência, ou que isso é temeraridade, ou que isso é falta de preparo. Isso é método. Isso é método.
Ontem a AGU, olha, nos últimos 2 dias, nós tivemos a suspensão da garantia de acesso a dados pela Lei de Acesso à Informação. E ontem a AGU entrou com uma ação no STF pedindo 30 dias de carência na apreciação do Congresso Nacional das medidas provisórias. Literalmente, a AGU estava entrando com uma ação no STF pedindo para que o governo governasse por decreto, porque a gente passa por uma situação, na visão deles, tão grave que, dado que o Congresso não está tendo suas sessões regulares, apesar de estar aberto e votando, eles usavam a emergência do coronavírus para ganhar 30 dias a mais de prazo para que o Congresso apreciasse as medidas provisórias. Hoje, a medida provisória, o governo as apresenta, as publica, o Congresso tem 60 dias, elas são válidas por 60 dias, depois renováveis por mais 60. Dada a situação de emergência, de acordo com a Advocacia Geral da União, pediam ao STF uma medida que, na minha visão, é absurda, para dar 30 dias a mais de carência ao governo federal, dada a situação de emergência. E agora nós temos, primeiro, você suspende o acesso da população, da imprensa em geral, a dados. Depois você pede que o Congresso lhe dê 30 dias de carência para você emitir MPs da forma que você desejar, sem que ela seja derrubada ou já que o Congresso não está apreciando, lhe dê esse tempo a mais. E aí depois você vê o chefe do Poder Executivo ir à TV e chamar isso tudo de gripezinha e exagero da imprensa, nessa altura do campeonato, com mais de 30 pessoas mortas, é um absurdo. O governo está absolutamente perdido, o presidente está absolutamente perdido, não tem a menor condição. Bolsonaro parece Dilma nos últimos dias, completamente perdida, dizendo que ia ganhar no voto, que a população e as ruas para defendê-la, está absolutamente perdido.
O pronunciamento, houve provavelmente o maior panelaço até agora registrado. E só para trazer dados oficiais do Ministério da Saúde, para o dia 24 de março, são 2.201 casos confirmados e 46 mortes em decorrência do coronavírus. Contígio.
Eu ia dizer que assim, a gente tem que rezar para ser Dilma e não ser Nero. Né? O meu medo é exatamente a aposta no confronto, eclodir um conflito muito maior com algum tipo de ruptura institucional. Eu não tinha esse medo, eu não sou dado a catastrofismo, mas eu fico muito preocupado quando você conjuga suspensão de direito, fechamento de dado, aumento dos poderes do governo, do poder executivo, um Congresso que não está conseguindo se reunir com frequência, então tem brechas para atuação, e um presidente que, enfim, resolve literalmente chutar o balde. Né? Chutar o balde como chutou hoje. Assim. As falas são todas muito calculadas. É interessante porque tem uma ironia de dar parabéns para a imprensa porque mudou o tom de ontem para hoje, mas ao mesmo tempo vai lá e espezinha a imprensa. Fala que é uma minoria de governantes, de governadores e prefeitos, mas está falando dos três maiores estados do país em termos de população. Então, assim.
Tá falando do prefeito de São Paulo, da maior
Falando do
cidade do
prefeito de
país.
São Paulo. Está falando do prefeito do Rio, aliado dele. Do que esse cara está falando? Né? Assim, isso é assustador, isso. Não é uma minoria. Você não pegou o prefeito de Maricá, de Crato e de Quixeramobim, e são só eles três no país inteiro, entendeu? Não é isso. Você está falando de muitos milhões de pessoas que estão restritas em casa, sem poder se mexer, com o comércio fechado, pagando preço para não se contaminarem e não contaminarem os outros. Sociedade civil se mobilizando, levantando dinheiro, doando leito, respirador, mudando fábrica e não. E a histeria é assustador, assim. Eu acho que a gente vai ficar um pouco fala indigna da presidência da República. Como escolhemos mal? Como escolhemos mal?
E para além disso tudo, ainda trazendo muita desinformação sobre aspectos que são práticos para o combate à doença, ao minimizar, por exemplo, a suspensão das aulas de crianças, ele minimiza o fato de que as pessoas são não somente pacientes que se infectam, mas também vetores que alastram a doença, que se multiplica em progressão geométrica, se deixada à própria sorte. E ainda fala sobre pesquisas que estão sendo feitas com a cloroquina, que todos os especialistas já deixaram claro que se trata ainda de pesquisas preliminares, sem comprovação científica, num contexto em que se trata de um remédio que já é usado por várias outras doenças e que está em falta nas farmácias, porque as notícias irresponsáveis provocaram uma corrida às farmácias das pessoas esperando, estocando remédio sem necessidade, sem comprovação científica, e ainda por cima, trata como se fosse uma gripezinha ou um resfriadinho para ele, em função do seu histórico de atleta, no mesmo dia em que as Olimpíadas foram adiadas por um ano em função da pandemia. É surreal.
É importante que os brasileiros saibam de uma coisa. Não é questão de ser de esquerda ou de direita, de ser conservador, liberal ou socialista. São medidas que têm uma unanimidade entre os governos do mundo. É o governo comunista da China, é o governo de direita do Japão, é o governo de direita da Alemanha, é o governo de esquerda da Espanha,
O governo nacionalista da Índia.
é o governo nacionalista da Índia, é o governo conservador da Grã-Bretanha, é o governo de direita dos Estados Unidos, é o governo de esquerda do Canadá. Todo mundo, nós somos o pária do mundo. O Jair Bolsonaro é o pária do mundo. Só nós estamos com essa abordagem em relação ao coronavírus. A Inglaterra, que tem muito mais dinheiro que o Brasil, muito mais recursos para investimento do que o Brasil, muito mais leitos per capita do que o Brasil, tentou uma abordagem sem quarentena. Ontem, o primeiro-ministro conservador, vida inteira no Partido Conservador da Grã-Bretanha, foi à televisão dizendo: gente, tentamos outras coisas, não dá, é perigoso, vamos fechar, daqui a 3 semanas a gente conversa. Bolsonaro se coloca como pária e desperdiça o tempo de rede nacional que tem na TV. Podia usar o tempo de rede nacional, como qualquer governante racional faz, para dar orientações à população. Aquele tempo é reservado para o governo federal para orientar a população, para espizinhar o Drauzio Varella. Ele faz no Twitter dele, ele faz para os filhos dele. Aquilo ali é a função, é uma posição do chefe de Estado. E o que a gente tem é um cara completamente perdido. Não me dá nenhuma alegria constatar isso, mas, sinceramente, nesse momento eu não consigo ver como a gente vai durar mais 2 anos e 9 meses nesse ritmo. Eu não vejo Bolsonaro e seu governo montando uma base para conversar com o Congresso Nacional. Nós vamos ter quase meia centena de cadáveres vítimas do coronavírus no Brasil. É, a gente tem muito problema de reportar o número de vítimas, o número de contaminados, é muito difícil o acesso aos testes ainda no Brasil, então é provável que já tenhamos passado da meia centena de corpos há algum tempo. Mas oficialmente vamos chegar a meia centena de corpos talvez amanhã.
Não, meia centena, é a gente já está em 46. Já foram 46 hoje. Já estamos chegando nos 50 e é o crescimento exponencial. Tem gente calculando que...
Não é o presidente falando enquanto morreram 3 pessoas na China. É o presidente falando com 46 mortos no Brasil. Não é o presidente tuitando falar que alguém pegou uma gripe.
Não é isso. A comitiva do presidente foi vetor de transmissão. A comitiva do presidente foi vetor de transmissão dessa doença. Foram 26...
O principal conselheiro está infectado.
Foram 26
casos. Está isolado. Está isolado. Paulo Guedes, ninguém sabe onde está, porque está isolado. O secretário de comunicação é o secretário, o ministro Vai, da Segurança Institucional. Pelo amor de Deus, o que é isso? Não é normal, não é a negação normal da política, não é.
Não é só isso.
Comparei com Dilma Rousseff, não é só aquilo, é outra coisa.
Ele hoje fez um pronunciamento em cadeia nacional para os 15% de bolsonaristas radicais. É, ele falou para as massas, para as bases dele. Ele não falou para o país, para variar. Né? É, ele falou do remédio nacional, ele falou do complexo de super-homem dele, e todos os elementos do discurso dele apontam para a reafirmação da figura dele da base fanatizada. É para eles que esse cara está sinalizando e é quem ele acha que vai sustentar ele. Só que não vai.
Enquanto o resto do Brasil fica em casa,
morre.
Espera.
Morre!
A última instrução que nós todos tivemos, né? E olha que nós e todo mundo que está assistindo a gente está facilmente nos 10% da população mais informada. Se a gente, e você que está assistindo a gente, você que assiste a Globo News, você que assiste a CNN, você que lê os jornais, você está no 10% mais informado do Brasil. Você não sabe quando você vai voltar a trabalhar. Eu não sei quando eu vou voltar a trabalhar, quando eu vou voltar para o escritório. Imagina as outras pessoas. Então, basicamente, a instrução que elas têm é: está tudo fechado, provavelmente fique em casa. Mas e aí? Não sei. Imagina as micro, pequenas e médias empresas que empregam a maioria absoluta da população brasileira. Imagina esses caras que em algumas semanas têm mais um mês de salário a pagar. Que instrução que eles têm? Nenhuma. Que programa está vindo aí? Nenhum. Até hoje a gente não sabe. A medida provisória foi colocada ontem. Suspendendo os contratos de trabalho sem pagamento por 4 meses, foi sustado pelo presidente. Imagina!
Porque ele assinou e não leu. Ele assinou e não leu o MP.
Mas o cara foi para a televisão dizer que isso não é nada, que a gente tem que voltar para o trabalho. Mas ontem, ele propôs um MP para suspender os contratos de trabalho por 4 meses, sem pagamento. E hoje ele está falando, vamos todo mundo voltar para o trabalho. Quem que assinou a MP de ontem, então? Pedindo para todo mundo. Meu Deus! É ontem! A orientação do governo, ele está indo para cá, 36 horas depois, ele está indo para lá. Quem está governando esse país? Quem está? Ele não é. Não é. Assinou uma MP sem ler. Faltava um parágrafo no MP. Ele não percebeu, porque assinou sem ler. Depois ele foi ao Twitter, tweetou sobre um parágrafo que não estava no MP, confirmando que ele não leu.
Um dos secretários...
Na TV.
Porra. Não, e um dos secretários faz um vídeo dizendo que vai ter uma segunda MP. Não só eles não lançam a segunda para complementar a primeira, como eles revogam a primeira.
Assim, é um esforço, cara, seríssimo pela insegurança jurídica.
Isso é o ciclo depois de uma coletiva de imprensa convocada com toda a imprensa brasileira, com todos os ministros, todos os principais ministros, para anunciar medidas que não correspondiam ao texto da MP.
Cara, eu vou te falar assim.
A gente tá só se atendo a essa semana, né? Porque na semana passada teve essa... uma coletiva com todos os ministros para anunciar medidas que desapareceram na hora de implementar medidas. Na hora da MP, as medidas anunciadas na outra semana não estavam lá.
Não tem capacidade gerencial para cuidar de uma barraca de feira, quanto mais um país. Não tem. Assim, é um negócio impressionante. É, não tem rumo, fica dizendo que montou o melhor ministério técnico, que ele é o técnico de uma grande equipe e tal. Não é. Não é. Todo mundo que gosta de futebol já viu um time bom ter um técnico horroroso. Né? Assim, e o time não é tão bom assim. Então, vamos lá. Tem umas estrelas e o resto com calma. É, e o técnico, meu amigo, assim, é... Pô, pra quem é tricolor, sabe que quer jogar terceira divisão. É isso. Assim, é um técnico de terceira divisão que, por acaso, pegou um time grande.
Na ausência de um presidente, como segue o país? Qual o papel da sociedade civil nesse momento?
Eu acho que a sociedade civil tem que ficar alerta. É, de novo, ontem, anteontem, foi a lei do acesso à informação. Ontem foi... anteontem foi a lei do acesso à informação. Ontem foi a tentativa de suspender os prazos ou pedir uma extensão de 30 dias dos prazos das medidas provisórias, que dão poder absolutamente sobrenatural ao governo federal de emitir decretos que se transformam em lei imediatamente. A sociedade civil tem que ficar ligada, não é? Tem que ficar sempre ligada, né? Nós somos liberais, a gente desconfia do poder do governo, quem quer que esteja nele. Quando tem um bom presidente, a gente já tem que tomar conta da tentação de governar. Quando tem um mau presidente, a gente tem que ter atenção redobrada. A gente achou que depois da saída do PT a gente podia relaxar um pouco. Não, não foi verdade. Com o PT a gente tinha que ter atenção redobrada, agora a gente continua tendo atenção redobrada. A sociedade civil tem que prestar atenção, tem que continuar mobilizada. Eu não consigo ver nenhuma ideia vindo desse governo. Eu não consigo ver ninguém tendo confiança nesse governo. Ele traduz irresponsabilidade com os bens públicos, ele não consegue ter uma estratégia para a saúde, não consegue ter uma estratégia para a educação e agora não consegue ter uma estratégia para a economia e para a política. A economia, sob todos os indícios, vai ter um ano de 2020 muito difícil, vai ter um ano de 2021 muito difícil. A relação política do governo já era complicadíssima com o Congresso Nacional, já era complicadíssima com os governadores, e acumula-se com outros problemas. A educação do Brasil, a gente tem que tratar do Fundeb ainda em 2020. O Fundeb vence em 2020. O Fundeb foi um instrumento fundamental para que os estados conseguissem prover a educação em meio ao caos econômico que atravessa. E vão só acumulando problemas. No meio disso tudo, a gente vai ter uma recessão, provavelmente. A gente vai ter a crise política se agravando. E a gente tem um presidente que é incapaz de governar.
Gontijo?
A sociedade civil tem que pressionar. E pressionar com força. Assim, o Magno falou com muita propriedade de todas as medidas que vão... E tem aquela frase ótima que a liberdade vai sendo tirada por fatias, né? Nenhuma fatia mais. Assim, não dá. Não dá para não ter acesso à informação, não dá para concentrar poder, não dá para não ter rumo. Assim, uma das principais funções de um líder é conduzir um país para um futuro que seja compartilhado. Não tem um futuro, não tem condução e não tem compartilhamento. É um desastre tríplice nessa história. Não tem liderança nenhuma, no final das contas, a não ser uma liderança de seita. O que você tem hoje é, como diria Janaína Pascoal, como diria Regina Duarte, uma facção. É um governo de facção, não é um presidente de uma república. E isso é muito desastroso. Então, assim, mantendo a ordem constitucional, a ação política como deveria ser, é pressão constante, cobrança, panelaço, rede social, não deixar sair da linha e exigir que o governo aponte um norte. Um norte, vamos para cá, vai custar tanto, vai demorar tanto, a nossa meta é essa. Não tem. Isso é o mais desesperador.
É isso. Gontijo, Magno, muito obrigado por essa conversa. E o recado final é: se o presidente não faz sua parte, não assume responsabilidade, todos nós precisamos assumir nesse momento em que o país está enfrentando a maior pandemia vista por toda uma geração. Um dos maiores problemas econômicos que vamos ter, mas o momento é de preservar vidas e, portanto, se você puder, fique em casa. Isso é fundamental. Obrigado pela companhia. Se gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, porque, mesmo em quarentena, cada um de nossas casas, seguiremos trazendo conteúdo para você todos os dias às 8 da manhã, os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.